Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Você que está aqui, muito bom ter você e sua família. Você que nos acompanha também pela nossa transmissão ou que vai depois assistir esta aula. Nós estamos numa série de mensagens chamada de Até os Confins da Terra, exposições no livro de Atos. Nossa unidade hoje de aprendizado é o capítulo 10, versos de 17 ao 43. Você pode corrigir aí no título, dá a impressão que ficou até 23. Essa é a aula de número 25, já fizemos mais de 25 exposições em Atos até aqui. Leremos a unidade e logo após nós compartilharemos o aprendizado. Atos 10, a partir do verso 17, diz assim. Voltou ali, funcionar. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada perguntando, pois eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhes, se lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e, encontrando muitos ali, reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, dizendo: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, e chama a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então Pedro falou, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E somos nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concebeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Vamos encerrar aqui, porque na semana que vem faremos o restante desta unidade e também os próximos passos de Pedro. Meus irmãos, nós estamos diante de um cenário que começou no capítulo 10, quando Lucas está apresentando a Teófilo como o Evangelho começou a avançar além das fronteiras de Jerusalém, dado um momento de paz na troca do imperador e do governador dessa região, que a igreja aproveitou para avançar no ministério e também para fortalecer os irmãos de outras regiões que começaram então as suas pequenas comunidades locais. Nós estamos naquela trajetória de Pedro, que ele sai de Jerusalém, ele passa por Lida, está em Jope e agora no capítulo 10, enquanto ele estava em Jope, ele tem uma visão, e a visão marcante foi apresentada por nós na semana passada, daquilo que aconteceu a Pedro enquanto ele praticava o seu momento de oração na casa de Simão, um judeu que tinha uma profissão considerada impura pelo judaísmo. Ele trabalhava curtindo couro para fazer tendas e também vestimentas. E lá Pedro tem essa experiência marcante, onde ele tem uma visão. E a unidade começa exatamente agora no versículo 17, mostrando que essa experiência marcante que Pedro teve exigisse dele um certo tempo processando aquela quantidade de informação, processando qual seria o significado de tudo aquilo que ele viu. Porque os versículos de 13 a 16 mostram que a visão que Pedro teve o impactou bastante. A ideia de um lençol descendo dos céus com animais impuros, o diálogo entre a voz celeste e o próprio Pedro, a sua relutância com a ordem que veio do céu e, principalmente, o versículo 16, como fora explicado semana passada, mostra que esse diálogo se intensificou a ponto de Lucas usar uma forma cultural de expressar a intensidade. Durante 3 vezes, aquele diálogo de insistência ficou entre Pedro e a voz celeste. Então, agora, o que que Deus estava fazendo com Pedro? Qual era o significado do que ele estava vendo ali? Deus estaria falando sobre um novo tipo de comida que os judeus agora poderiam comer? Seria uma interpretação indireta do que está acontecendo? Os animais aqui simbolizavam alguma outra coisa? A visão era simbólica, era metafórica? Pedro havia agido corretamente ao refutar a voz que veio do céu? Pedro agiu certo em dizer não para Deus? Não, não vou comer e pronto. Bem, o que foi aquilo? Um teste para a fé de Pedro? Um ensinamento? Imagina que Pedro está sentado ali naquele eirado, ainda está com fome, está processando toda aquela informação e pensando, cara, o que aconteceu aqui? E aí, nessa hora, Lucas vai unir duas histórias. E Lucas vai agora falar um pouquinho daqueles homens que, no capítulo 10, do verso 1 a 6 a 8, saíram de Cesareia sob o comando de Cornélio. Para que você entenda melhor, é uma cena com 2 personagens e 2 cenas paralelas. Cornélio, de um lado, sendo visitado pelo anjo, dando a ordem para os seus servos e um soldado ir encontrar com Pedro, e na mesma hora, Pedro tendo a visão, e agora as duas cenas vão se unificar no restante do capítulo 10. E aí esses 3 homens chegam ao endereço que o anjo deu a coordenada, e eles chegam na casa desse homem chamado Simão, que trabalha com couro, e eles sabem que ao chegarem ali, precisam falar com Pedro, convencer o apóstolo a voltarem com ele e nessa escolta de volta levaram a Cesareia. Então, hoje, esta unidade vai mostrar o desfecho dessa missão, da jornada desses homens para encontrarem Pedro, como Pedro recebe essa mensagem e o trajeto de volta ao destino de Cesareia. Então, vamos a alguns detalhes. A primeira parte, verso 17 a 22, nos mostra exatamente esse momento do encontro. Imagine que você está na sua casa, de bobeira, assistindo sua televisão, seu Netflix, lendo, estudando, sei lá, e de repente bate na sua porta um soldado romano junto com 2 oficiais de justiça. Né? Você já toma logo um susto, dois homens de preto e um soldado. Cara, meu Deus, o que foi que eu fiz? Descobriram o meu passado, descobriram o que eu fiz no último verão. E aí eles batem a porta. Certamente, Simão, o curtidor, o dono da casa, deve ter pensado assim: cara, hospedei um homem problemático. Vieram atrás de Pedro. Não seria novidade, porque naquele contexto anterior a esse tempo de pacificação, a polícia romana, apoiada pelo sacerdócio judaico, estava perseguindo cristãos. Então, possivelmente, Simão pode ter pensado: vixe, voltou a perseguição e vieram prender o apóstolo Pedro. Mas aí, o texto vai nos mostrar que aqueles homens batem a porta, mas para tranquilidade de todo mundo, verso 17 e 18, e para a própria tranquilidade do coração de Simão, o dono da casa, ao ser indagado sobre a presença de Pedro, aquele homem pensou rapidamente o que poderia fazer. Mas nessa mesma hora, Pedro, lá no eirado da casa, tem uma visão, uma nova experiência espiritual. A segunda experiência, a primeira foi a visão, agora ele fala, ele ouve, ele tem uma visão, versículo 19, onde o próprio Espírito Santo fala com ele. E o Espírito Santo agora o tranquiliza para que ele não tema a presença daquele soldado romano, muito menos daqueles dois estranhos que estão lá na parte de baixo da casa, e que ele não faça nenhuma besteira, lembrando quem é Pedro, né? Pedro podia já querer descer de lá, né, para resolver as coisas. O Espírito Santo fala: cara, te controla, não te atrapalha, pelo amor de Deus, vai lá, eu estou na jogada, não vai agir de forma indevida, recebe bem os visitantes, não seja Pedro. É como se o Espírito dissesse: Pedro, não seja você mesmo, fica tranquilo aí na tua, desce lá. Porque eles falam, versículo 20, eu os enviei, vai lá, fala com esses homens, desce, não duvida, não questiona, não age de forma indevida, eu trouxe esses homens até você. E agora, Pedro então desce do eirado, por isso versículo 21 fala que ele desce, lembrando que ele estava na parte superior da casa. Então ele vai agora encontrar-se com esses homens que estão à sua espera lá na porta. Um certo comentarista disse assim: para se encontrar com os homens no portão, na entrada da casa, Pedro tem de superar pelo menos duas causas de hesitação no seu coração. Primeiro, ele sabe que são gentios, que estiveram em viagem e necessitam de acomodação e foram falar com ele. Isso quer dizer que Pedro e o seu anfitrião, que também é judeu, devem deixar de lado as restrições judaicas sobre ajuntar-se com gentios. A primeira barreira é cultural e religiosa. São dois gentios pedindo aí, batendo na minha porta, o que eu vou fazer com eles? Os caras estão viajando desde o dia anterior, andando. Eu vou ser, no mínimo, hospitaleiro com eles? Eu vou rejeitá-los em nome da minha tradição religiosa? Eu vou expulsá-los? Eu não vou falar com eles? Então, Pedro tem essa primeira barreira. Por isso, o Espírito Santo vai lá e fala: cara, não duvida, não questiona, não coloque os seus preconceitos à frente. Eu estou mandando eles aqui. Mas também, eu não vou falar que está gravado, mas é isso aí. Esse black é terrível. E aí eles devem, Simão, Pedro e os seus servos ali, devem alimentar estes homens, continua a citação, e providenciar abrigo para essas pessoas. Porque não seria humano, da parte deles, não receber essas pessoas. Em segundo lugar, Pedro deve deixar de lado qualquer temor por estar na presença de um soldado romano. Lembra que Pedro cometeu uma tentativa de homicídio contra um soldado de Roma. Aquela coisa não ficou barata, estava lá no coração de Pedro: olha, eles vão se vingar, eu sou um perseguido pela igreja. Os eventos de Atos 1 a 4 mostram que Pedro estava no foco da polícia romana. Então, ele estava todo receoso nesses tempos de tensão política entre judeus e romanos. Essa citação deste autor nos mostra que não foi fácil para Pedro descer aquelas escadas, mesmo tendo a voz do Espírito Santo dizendo: vai lá. Mostra que, por vezes, irmãos, nós, mesmo tendo a direção correta de Deus claramente sobre nossa vida e ministério, nós temos algumas hesitações que nos impedem de fazer com confiança e ousadia as coisas que Deus nos mandou fazer. E às vezes Deus direciona o nosso coração para falarmos do Evangelho para alguém, ou para reatarmos um relacionamento quebrado com uma pessoa, ou ir lá e fazer uma exortação bíblica para alguma pessoa, e nós ficamos com essas hesitações da carne, nos impedindo até de fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo orienta Pedro, dizendo: olha, vá, desce, não duvide, porque eu os enviei. E aí as peças que faltavam para que Pedro entendesse aquela visão se encaixaram quando ele desce e ele ouve a causa daquele grupo que chegou até ali. A visão que Pedro teve foi uma profunda quebra de paradigmas no seu coração religioso. Deus preparou Pedro para participar de um mover em relação aos gentios, pois agora o evangelho sairia da tradição judaica e chegaria entre os gentios. E o rei de toda a terra estava mostrando para Pedro que ele não faz acepção de pessoas, que aqueles a quem Deus quer salvar, a religião não pode condenar, aqueles a quem Cristo, por quem Cristo morreu e derramou seu precioso sangue, são alvos dessa graça, e que o nosso preconceito ou a nossa forma de ser religioso não pode impedir ou ver de forma errada. Então Pedro desce, ouve aquela história, vê o que aquela comitiva está falando, e eu quero chamar a sua atenção para o verso 22. No verso 22, aquela comitiva descreve mais uma vez o centurião Cornélio. Na unidade passada, eu investi bastante tempo explicando sobre Cornélio. Quem era esse líder de uma centúria que saiu da região da Itália, foi morar naquela região da Judéia, teve que começar sua vida com a sua família, fazer novas amizades, mas o seu temor e a sua piedade o destacaram nesse proselitismo, mas que ainda assim Cornélio precisava se encontrar com Jesus. A piedade de Cornélio, o seu fervor religioso, não o salvaria no juízo final. Por isso, Cristo estava dando o próximo passo, chamando Cornélio à salvação. Esse homem, agora de novo, tem a sua índole demonstrada no versículo 22. O centurião Cornélio, verso 22, homem reto e temente a Deus. Essas descrições já estão no versículo 2, da sua conduta pública e privada, da piedade e do seu bom testemunho. Entretanto, um outro aspecto é ressaltado aqui. O caráter de Cornélio agora, o centurião romano, tornou-se um caráter tão admirável pela sua boa reputação. Na cidade ele era um homem reto, diferente dos soldados corruptos, abusadores, perversos de Roma naquela cidade. Ele era um homem temente a Deus, ele se converteu ao judaísmo, ele abandonou a religião dos seus ancestrais, ele guardava as leis, ele cumpria os ritos de oração, ele cumpria todos aqueles parâmetros que eram oferecidos pelo judaísmo a um gentil. Ele desfrutava, é o que eu quero chamar a atenção, de bom testemunho de toda a nação judaica. Lucas faz questão de escrever isso aqui, porque jamais seria dito que um gentil, ainda mais um soldado romano, seria alguém favorecido pelos judeus, se de fato ele não fosse alguém que mostrasse traços de uma conversão. Em outros termos, a própria liderança judaica dizia que Cornélio era um bom prosélito. Ele havia mudado de vida e agora observava os costumes do judaísmo. Isso fortalece o caráter desse centurião. E agora eles destacam: foi por causa disso, um santo anjo apareceu para falar com ele. A ideia santa atribuída ao anjo reforça que o que Cornélio teve foi uma visão divina, algo que veio da parte de Deus. O que deu àquele encontro de Cornélio um aspecto sagrado. Deus falou com Cornélio. Então, tudo isso agora faz sentido para Pedro. Por isso, aquela comitiva foi de tão longe, quase 50 quilômetros, para se encontrar com Pedro e voltar a Cesareia. Verso 23 em diante. Agora, Pedro deve ter ficado maravilhado, tudo fez sentido. Pedro entendeu que a visão que ele teve tinha a ver com os próximos passos que ele deveria dar. E agora, ele vendo que Deus está naquele negócio, ora, Deus mandou os homens, Deus falou com ele, Deus falou com Cornélio, existe uma coisa de Deus naquela jogada ali. Pedro não duvida mais. Então, ele chama aqueles homens para se hospedarem e descansarem. Possivelmente ele conversa com o dono da casa também percebe que Deus está ali. e ele oferece a sua casa como um bom anfitrião. E agora, Simão, o curtidor, dá um pouco de descanso, um lugar para aqueles homens dormirem, oferece uma boa refeição, um banho, um momento de descanso para aquela comitiva. Aquele grupo passa o resto do dia na casa de Simão. Lucas é tão detalhista que nós conseguimos ver que eles saem no outro dia de manhã, porque a visão de Cornélio é na parte da tarde, ele convoca aquelas pessoas. No versículo 9, eles saem no outro dia cedinho, caminham durante todo o dia, se encontram com Pedro no outro dia à tarde, descansam, passam-se 4 dias da visão. Lucas faz questão de mostrar a Teófilo, a coisa foi tão verdadeira que eu posso te contar com detalhes, e ele escreve dessa forma. Então, aquele grupo repõe suas energias. Enquanto isso, versículo 23, Pedro arruma suas coisas e convoca mais 6 irmãos daquela cidade. Como que eu sei que são 6 irmãos? Porque no capítulo 11, no verso 12, ao falar dessa experiência, Pedro diz que levou consigo mais 6 irmãos. Então, no versículo 23, esses irmãos que vão com ele é uma comitiva de mais 6 irmãos que vão presenciar o que aconteceria lá em Cesareia. Esses irmãos partem no dia seguinte, bem cedo, para Cesareia, para verem o que Deus estava fazendo ali. Então, agora é a trajetória de volta. Aqueles homens já descansados, alimentados, com mais essa comitiva e Pedro, voltam pela mesma estrada para Cesareia. Dos versos 24 até o final, até o 43, nós vamos agora chegar na casa de Cornélio. Aqueles homens voltam pela estrada, escoltados pelo soldado romano, voltam todos aqueles irmãos, e eles chegam na casa de Cornélio. No outro dia, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Queridos, e aqui nós já temos algumas aplicações poderosas para nós. E eu quero, antes de falar o que aconteceu do verso 25, eu quero chamar a sua atenção de coisas que podemos absorver do texto até aqui. A primeira e importante aplicação e lição para nós é que, por vezes, o nosso coração precisa de um pouco de paz e de tempo para entender o chamado de Deus para a nossa vida. Provérbios 19 vai dizer que o homem que age precipitadamente, ele peca. Pedro poderia, no ímpeto da sua vida inquieta e acelerada, poderia tentar trazer respostas para o seu coração, mas ele agiria de forma precipitada, como talvez muitos de nós façamos na nossa rotina aqui, agindo de forma precipitada, não processando as coisas que às vezes Deus fala conosco. É necessário que a nossa alma tenha quietude. Jamais podemos concordar com essa pressa acelerada sobre as coisas de Deus. Ah, Deus tem pressa para salvar as nações, Deus tem isso, é tudo tem que ser no seu, rápido porque Jesus está voltando. Isso não é um discurso evangélico. Deus não tem pressa para nada, Deus não está preocupado com o tempo. E às vezes nós, assim como Pedro, precisamos de um tempo para refletir sobre as coisas que ouvimos da parte de Deus. Precisamos ter um pouco de solitude, de quietude de alma, para entender com clareza a vontade de Deus para nós. Em uma geração acelerada, onde a gente já quer resultado rápido, onde a gente já quer fazer tudo acelerado, o maior pecado que nós cometemos é porque muitos de nós fazemos as coisas sem refletir. E depois sofremos as consequências de atitudes desesperadas, aceleradas, ansiosas. Pedro precisou de um tempo para processar o que estava acontecendo, porque Deus estava ainda clarificando em sua mente o significado de toda aquela visão. Isso serve para você. Isso serve para mim. Nós precisamos saber discernir em nossa vida tempos que precisamos a sós com Deus, com a calmaria da nossa alma. Precisamos de um tempo, de uma alma quieta, tranquila, para poder ter clareza nas coisas de Deus, nos rumos que Deus está dando para a nossa vida, em portas que Ele está abrindo, portas que Ele está fechando, para onde Ele está direcionando o nosso amanhã. Mas às vezes, tão acelerados, tão ansiosos, tão desesperados por resultados, tão mundanos na nossa vida com Deus, a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. Pedro poderia ter tido várias interpretações erradas aqui, mas Pedro estava aprendendo, amadurecendo, que o Senhor às vezes quer falar conosco em um ritmo mais tranquilo, mais calmo, e isso precisamos aprender. Uma segunda aplicação da unidade até aqui Está no versículo 19 e no versículo 20. O Espírito Santo fala com os seus filhos, através da palavra, nos confirmando que Ele tem tudo planejado para a nossa vida. Salmo 139 e outros textos assim falam do governo de Deus sobre nós. Nós não vivemos com um Deus que vai vivendo conosco dia a dia. Nós não vivemos com um Deus que vai tapando, apagando os incêndios ou vai fechando os buracos. Deus já tem tudo determinado. O que nos compete agora é saber qual é a vontade de Deus para nós. Alguns teólogos aí que saíram da linha, como Ed Renekiewicz, como Ricardo Gondim e outro mundo, um grupinho dessa laia aí, começou a tirar de Deus a soberania e governo, e dizendo assim, não, Deus vai andando contigo aí, Ele vai resolvendo as coisas, Ele vai vendo no que vai dar. Mas esse texto me deixa muito claro que o Espírito Santo sabe o próximo passo, antes mesmo que eu saiba, porque foi Ele quem escreveu. O Espírito fala, Pedro, o que vai acontecer daqui para frente? Eu já tenho planejado, eu enviei, fique tranquilo, confie em mim. Isso mostra que nós servimos a um Deus que já tem tudo sob seu controle, tudo sob seu comando, tudo sob a sua vontade. As coisas não vão acontecendo e Deus vai resolvendo. Deus já tem tudo determinado. Ele tem a vida de Pedro escrita em seu sagrado livro, assim como tem a minha vida e a sua vida. Por isso, Pedro, descansa. Ao ter esse comando, vai, eu enviei, desce. Pedro diz o seguinte, é Deus que está dizendo. Eu vou confiar nele, porque ele sabe o que vai fazer. Pedro não sabe o que lhe espera lá embaixo. Pedro não sabe quais são as intenções daqueles homens. Ele não é onisciente, mas sob o comando de Deus, aquele que vê o amanhã, aquele que tem tudo determinado e que sua vontade sempre é cumprida, ele lança a sua rede, confia e vai ao encontro desses homens. Um terceiro e último, uma última lição até aqui, está no versículo 24. Meus irmãos, Cornélio foi um homem impactado pelo chamado de Deus à conversão. Cornélio está nesse processo de encontrar-se com Cristo de forma salvadora. E é interessante nós percebermos que desde o versículo 2, Cornélio se preocupa com a sua casa. Mas agora no versículo 24, ele se preocupa com seus parentes e amigos. Cornélio, para nós, é um verdadeiro incentivo para uma evangelização domiciliar. Cornélio, para nós, é um verdadeiro incentivo para alguém que, ao descobrir a mensagem salvadora e provar do pão da vida, oferece o caminho para outros famintos. Cornélio sabe agora que o Evangelho é o pão que alimentará sua fome eterna. Ele não quer deixar sua família faminta. Então ele faz o quê? Ele semeia a mensagem, o convite a ouvir a palavra para as pessoas que estão mais perto dele. Lucas faz questão de ressaltar parentes e amigos íntimos. Por vezes nós temos uma visão muito deficiente de evangelização. Nós queremos ganhar a Tailândia, a China, o Nepal, países da igreja perseguida, mas os nossos parentes e amigos íntimos não são o foco da nossa evangelização. Nós não oferecemos a oportunidade de ouvir a mensagem salvadora, nós não oferecemos o evangelho para as pessoas que estão perto de nós. Cornélio, pela alegria de descobrir um Deus que salva, se preocupa com a sua família, com seus parentes, com seus amigos, o que deveria ser um incentivo para nós. Deveríamos priorizar a nossa família, os nossos parentes, na mesma medida que nós priorizamos ganhar os confins da terra. A evangelização começa dentro de casa, a evangelização começa na família. O convite para ouvir a mensagem da graça deve partir do ambiente domiciliar. O verdadeiro missionário não é aquele que é enviado por uma igreja e só faz missão em outro país. O verdadeiro missionário é aquele que dentro de casa, conhecendo a palavra da verdade, se preocupa em semear para seus parentes e amigos íntimos. Dadas essas aplicações, vamos agora ao verso 24 até o 25, perdão, até o 43. Então, Cornélio fez todos os preparativos para aquela importante visita que estava chegando. Reuniu seus parentes, seus amigos chegados. Ele queria que as outras pessoas ouvissem o que Deus tinha para falar. Evidentemente, o texto nos mostra que Cornélio já mora ali há muitos anos. Seus parentes já estavam situados naquele lugar. Ele já havia feito amigos. Ele já tinha feito amizades duradouras, tanto com habitantes como com judeus que estavam também naquela região. Toda essa gente responde ao convite do centurião para um grupo pequeno, para uma reunião doméstica, para uma célula, seja lá como é que você quer chamar. Mas a ideia é que a casa de Pedro, de Cornélio, se tornou um lugar íntimo para pessoas queridas, a quem ele queria bem, para ouvirem o Evangelho de Cristo. Isso nos leva a pensar também em nossas casas. Talvez você nunca tenha tido a coragem de fazer o que Cornélio fez na casa dele. Talvez você ama reunir seus amigos para um pagode no fim de semana, para uma feijoada, para assistir um Netflix, para assistir um jogo do seu time, mas talvez nunca tenha reunido as pessoas que você ama para fazer um culto doméstico. Cornélio nos ensina uma coisa importante. Se você quer bem as pessoas que você ama, faça da sua casa um lugar onde eles recebam a porção da palavra. Da mesma forma que recebem diversão, que recebem festas, ofereça a eles um banquete espiritual. Então Pedro, versículo 25, vai ao encontro de Cornélio. E quando Pedro parece chegar ao portão, essa é a ideia que dá, ele fica espantado ao ver que esse oficial militar coloca a sua autoridade de lado, Cornélio, que era um líder de centúria, e se prostra ao chão a fim de oferecer respeito ao apóstolo. Verso 25. Cornélio se ajoelha diante dele, possivelmente a saudação romana ao imperador, e aí ele se coloca de joelhos diante do apóstolo, reconhecendo a sua autoridade maior, mas não sabendo o que fazer com o homem de Deus, ele passa a adorar. E a ideia aqui é até compreensível. Na sua antiga religião, por causa do seu antecedente gentílico, Cornélio não sabe o que fazer para honrar alguém que Deus falou sobre ele, alguém que tem um contato com as divindades, alguém que o anjo apontou diretamente. Ele pensou assim: cara, deve ser alguém tão importante, tão poderoso, que ele deve ser merecedor da minha adoração. Porque na mitologia grega e na antiga religião ancestral romana existiam os semideuses, aqueles que não eram deuses, mas que eram poderosos como os deuses. Ele pensou por um momento: cara, Pedro deve ser um cara como esse aí. Então, quando ele chega diante de Pedro, ele se ajoelha e começa a prestar algum tipo de reverência e adoração. Mas no verso 26, Pedro então tolhe qualquer ação que se assemelhe à idolatria, pois ele sabe que um dos mandamentos é adorar somente ao Senhor, e por isso ele fala: cara, te levanta. Pedro só mostra para aquele homem, não de forma grosseira, nem de forma rude, mas que ele agiu de forma ingênua, e que o verdadeiro Deus a ser adorado é aquele que é Senhor sobre todas as coisas, e que só existe um rei digno de adoração, e que todos os demais são seus servos, são iguais, são homens. E Pedro fala: olha, te levanta, cara, eu sou apenas um servo, eu sou apenas um homem, só existe um a quem nós devemos adoração. Então, esse encontro entre os dois, verso 27, parece ter sido do lado de fora da casa, junto aos portões. Cornélio certamente foi receber a comitiva já com seus escravos para lavarem seus pés, para guardarem seus cavalos, para tirarem as suas túnicas, para refrescá-los do calor com uma bacia de água, e naquele momento eles se encontram junto ao portão. E aí depois disso, depois desse pequeno constrangimento inicial, verso 27, eles entram na casa. A comitiva entra na casa do centurião e lá está o povo reunido. Quando Pedro entra, imagine. Novamente, vem à mente de Pedro aquele grande lençol com todo tipo de animal impuro e puro dentro dele. Por isso que ele fala: olha, vocês sabem que é proibido a um judeu, verso 28, ajuntar-se ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça. Eu tenho certeza de que nessa hora Pedro faz uma conexão com a realidade e a visão de Deus. Enquanto ele via aquelas pessoas de diferentes etnias, ele lembra daquele pano cheio de animal puro, impuro, réptil, ave, mamífero, e Deus dizendo: não torne impuro o que eu já purifiquei. Por isso que ele diz no versículo 28, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Ele percebe que aquela sala repleta de todo tipo de gente seria um ambiente apenas para um judeu que tivesse sido transformado por Deus. Porque Deus quebrou o coração de Pedro, ensinou para ele que a mentalidade preconceituosa dos judeus atrapalhou o avanço da mensagem sobre o Deus de toda a terra, e que agora ele, transformado pelo Senhor, teria essa postura de entender o que é a missão da igreja. O evangelho não é chamar iguais. O evangelho não é uma mensagem seletiva para um determinado grupo de pessoas. O evangelho não é uma oferta de salvação para um grupo específico, mas é para todo aquele a quem Deus considerou puro, santo e que decidiu eleger e salvar de acordo com a sua vontade. Então, Pedro entende que aquele lugar, aquela turma de gentios, é um povo que Deus decidiu salvar e, por isso, versículo 29, ele quer saber o que aqueles possíveis pretendentes ao cristianismo querem de sua presença ali. No verso 30, Cornélio assume a fala e explica para Pedro a experiência sobrenatural que ele teve e espera que Pedro fale alguma coisa. Então, Cornélio, versículo 30, explica o que aconteceu. Lucas repete toda a história para que agora Pedro ouça da boca de Cornélio. E aí no verso 33, Cornélio diz: cara, é por isso que eu te mandei chamar. E obrigado por ter vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Agora nós estamos aqui na presença de Deus. Percebam a visão de Cornélio. O judaísmo restringia Deus ao templo. Cornélio não podia entrar no templo porque era um gentil. Mas ele entende que tudo aquilo que estava acontecendo tinha o dedo de Deus. A casa de Cornélio se tornou um templo. Nós estamos aqui na presença de Deus, porque eu sei que Deus não está só no templo dos judeus. Olha a visão desse homem. E ele fala: nós estamos aqui na presença de Deus e nós queremos ouvir o que você tem da parte de Deus para nós. Verso 34 a 43, agora Pedro assume a palavra e nos dá uma aula sobre pregação. Todas as vezes que Atos mostra as pregações de Pedro, são tremendas aulas sobre pregação. A estrutura do sermão de Pedro, as palavras que ele usa, as aplicações, as lições. E agora Pedro vai novamente pregar para aqueles irmãos. Verso 34. Então Pedro toma a palavra e ele começa o seu sermão. Na primeira parte da sua homilia, no verso 34 e 35, ele explica a intenção de Deus em salvar pessoas de todas as nações. Pedro sabe teologicamente que Deus é o Senhor de toda a terra, de todos os povos. Deus tem um propósito em transformar a terra em um lugar de adoração ao seu nome, de todas as línguas, povos, culturas e etnias. Pedro, mesmo sendo judeu, e durante algum tempo, com a sua visão turva sobre a missão de Deus, agora ele abriu a sua mente por causa da revelação. Olha, eu sei que Deus tem essa missão de chamar para si um só povo, que de todas as línguas, de todas as raças, adorará o seu nome. E que a qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer nação, que fora chamado pelo Senhor, esse fará parte do seu povo. A primeira parte da pregação de Pedro é mostrar que o evangelho é plural em seu chamado. Daí agora, ele lembra aos seus ouvintes a mensagem de Deus em palavras e obras por intermédio de Jesus Cristo, verso 36 ao 38, porque é pela pessoa e obra de Cristo que esse evangelho é manifesto entre os homens, nos ensinando que qualquer sermão... Cadê os nossos presbíteros aí? A gente estava conversando. Tem que mostrar como Cristo, ele é manifesto aplicavelmente no sermão e qualquer aula que nós dermos, porque nós estamos falando sobre ele. Então Pedro faz essa conexão com a história e com a pessoa de Cristo, verso 36 até o 38, mostrando a historicidade de Jesus, a verdade sobre Jesus e também a sua missão e propósito. Agora, nos versos 39 ao 41, ele vai revelar que a morte, a ressurreição e os aparecimentos de Cristo foram aspectos reais e não falácias ou fábulas, como alguns estavam dizendo. Pedro reforça a veracidade da fé e do ministério de Jesus. E, por último, proclamando a mensagem da salvação, agora fazendo aquele chamado, fazendo aquela pregação que leva o indivíduo a uma tomada de decisão, Pedro chama a sua plateia para fé em Cristo e perdão de pecados. A última parte do sermão de Pedro é aquilo que nós fazemos, a gente até conversou esses dias, sobre levar o nosso ouvinte a tomar uma decisão diante da mensagem que ele ouviu. Ninguém sai de um sermão da mesma forma que entrou. Ele deve sair impactado para uma tomada de decisão diante daquilo que ele ouviu. Falamos isso sobre a questão de santidade, não foi, Júnior? A gente prega e leva as pessoas a pensarem, poxa, eu preciso fazer alguma coisa em resposta àquele sermão. Pedro faz isso nos versos 42 e 43. O que ele está fazendo aqui? Ao ser chamado para um grupo de gentios, ao ser chamado para uma reunião de pessoas queridas por um homem de Deus, ele não perde tempo tentando reinventar a roda, tentando explicar novos termos ou complicar o acesso à fé cristã. Ele não está ali tentando dificultar o ingresso ao Evangelho, mas de forma bíblica, do começo ao fim, Pedro explica que Deus tem um propósito em espalhar a sua mensagem em todas as nações, que é apenas pela palavra de Deus que a mensagem da verdade pode ser pregada. É apenas através de Jesus Cristo que esse evangelho se tornou claro entre os homens. É através dessa fé verdadeira, histórica, racional, que a mensagem do evangelho é explanada. E é apenas através da conversão, confissão de pecados, arrependimento, reconhecimento do senhorio de Cristo que alguém alcança a salvação. Muitos aspectos dessa pregação de Pedro podem ser explorados por nós que estudamos sobre pregação. Pedro vai usar esse momento para levar aquelas pessoas que estão ali sedentas pela verdade para tomarem uma decisão. E aqui eu destaquei, para o fim da nossa aula, algumas coisas que precisam ser percebidas tanto no discurso de Pedro, quanto da unidade do versículo 25 ao 43. Primeira delas, mais uma vez Pedro é colocado diante de uma tentação. Provérbios 27 diz que o fogo prova o ouro e o crisol prova a prata, mas um homem é provado pelos elogios que recebe. É a segunda ou terceira vez que Pedro é tentado a ter alguma vaidade em seu coração. É a terceira vez em Atos que Pedro é colocado numa situação para se sentir especial, se sentir maior do que todos os outros, se sentir alguém cheio de poder em si. E observe que Satanás sabe como tentar Pedro. Um homem que foi, pela sua consciência, envergonhado porque foi um covarde, porque negou seu Senhor, porque fugiu, agora está sendo convidado, tentado, a ser reconhecido como maioral todo-poderoso. Satanás não sabe brincar, ele joga pesado. Cornélio, sendo influenciado pela sua antiga religiosidade, pela sua ingenuidade em lidar com novidade, oferece a Pedro uma tentação terrível. Pedro, você tem a chance de fazer o teu nome aqui no meio dos gentios. Pedro, as pessoas estão esperando você assumir o microfone. Pedro, as pessoas estão sedentas pelo grande Pedro, a quem o próprio Deus mandou eu encontrar. Pense no tamanho dessa tentação. Se Pedro fosse um pouco menos crente, um pouco mais parecido conosco, ele pensava, rapaz, aqui pode dar um bom negócio para mim. Eu posso assumir essa capa de vaidade, essa arrogância, já que eles querem e estão esperando isso de mim, receber a adoração de Cornélio e fazer, beija aqui meu anel de poder, beija aqui minha mão, receba minha bênção, de fato eu cheguei e assumi o banquete que Satanás estava oferecendo para ele. Mas Pedro aqui me mostra alguém que tem coração, que está sendo quebrado dia após dia. Pedro entende que apesar de tudo que Deus tem feito através da sua vida até aqui, ele é apenas um homem. Aquilo que nós falamos algumas aulas atrás. Nós somos apenas vasos de barro. O que há de valioso é o que está dentro de nós. É o que flui de nós a partir da graça de Deus. Não importa o tamanho da sua envergadura ministerial. Não importa onde o seu nome chegue, nacional ou internacionalmente. Não importa os seus diplomas, não importa o que você já escreveu, não importa o que você já fez, não importa a sua história, não importa nada do que você fez. Você é um vaso de barro, frágil, quebradiço, que não tem valor em si. Pedro reconhece que, apesar de tudo que tem sido feito na vida dele, ele é apenas um homem, toda a glória deve ser dada a Deus. Queridos, aqui na nossa igreja eu tenho ensinado muito isso. Deus tem sido misericordioso conosco. Temos tido transformações de vidas e histórias aqui. Mas não deixe que nenhum tipo de arrogância chegue no seu coração. Eu converso isso muito com alguns aqui. Se não for eu aqui na mídia, nada vai dar certo. Se não for eu aqui coordenando o louvor, não funciona. Se não for eu na decoração, tudo fica feio. Se não for eu fazendo isso ou aquilo, não dá certo. Querido, você é apenas um homem. O que Deus faz com você é ter muita misericórdia e te usar, me usar, para fazer a vontade dEle e resplandecer em nós a graça dEle. É aquela música, brilha Jesus em nós, que o que brilha é Ele, não somos nós. Pedro me ensina isso aqui claramente no versículo 25 e 26. Um outro aprendizado para nós, dessa unidade, está no verso 28 e 29. Sofremos muito por viver uma tradição religiosa preconceituosa. E um preconceito que não passa nem perto da Escritura. É um discurso moralista, legalista, que mais se assemelha à impiedade do que à Bíblia. Preconceitos estéticos, preconceitos culturais, preconceitos de equivalência de predileções. Se você não pensa igual a mim, você não é digno da graça de Deus. Se você não votou no meu candidato, se você não pensa igual a mim politicamente, se você se veste de um jeito que eu não aprovo, se você tem alguma coisa em sua vida que mamãe e papai disseram que era errado, esses preconceitos culturais, estéticos, morais, em nada se assemelham com o Evangelho. Distanciam-se do Evangelho e são discursos moralistas, legalistas e impiedosos. Pedro, no versículo 28, nos deixa um ensinamento profundo. A igreja, o Evangelho, é um lugar de pessoas que Deus quer colocar aqui dentro, e não de que nós escolhemos. Confesso que, se fosse por mim, a maioria de vocês não estaria aqui. Eu não queria estar com pessoas iguais a vocês. Por que eu vou querer ter comigo pessoas problemáticas? Eu queria pessoas boas, fáceis, ricas, poderosas, bonitas, cheirosas. Porque esse é o coração carnal. Mas, graças a Deus, o Evangelho não é sobre as nossas predileções. Porque se você também tivesse o poder de escolher, essa igreja talvez estaria vazia só com você e a sua família. E olhe lá, que alguns da sua família você nem ia deixar aqui dentro também. Nós somos impiedosos, nós somos preconceituosos, nós somos carnais. E o grande ensinamento que Pedro nos dá aqui é esse. O Evangelho não é sobre o que nós queremos, mas é sobre quem Deus quer. Não é sobre quem escolhemos, mas quem Deus escolheu. E aqui Pedro deixa muito claro que Deus é quem agrega os seus filhos em um só lugar. Por isso, irmão, tenha compaixão, tenha misericórdia, ame o seu irmão. O momento político que passamos mostrou como o nosso coração é impiedoso quando estamos diante do diferente. Como nós somos fáceis em julgar e pecar por causa das nossas diferenças. E esse ensinamento deve ter ficado marcado não só para a nossa igreja, mas para todo o Brasil. Como uma coisa pequena, como política, divide o reino de Deus. Como evangélicos ao longo de todo o Brasil mostraram o seu verdadeiro eu quando a capa da religiosidade não conseguiu sustentar. Pedro ensina que a igreja é essa beleza de pessoas múltiplas que são chamadas para caminharem em um só propósito. Deus não nos chama a ser uniformes. Deus não quer que o Alisson seja igual a mim. Deus não quer que o irmão Edilson seja igual a mim. Porque Ele quer um povo multicultural o adorando. Mas Ele quer que nós tenhamos unidade, porque Ele tem colocado filhos em um mesmo local, em uma mesma casa. Pedro aprendeu isso no versículo 28. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, as pessoas mais incomuns que entrarem por essas portas devem ser alvo do nosso apreço, do nosso amor, da nossa oração. Porque nós não sabemos quem Deus está chamando para cá. E eu não falo isso num discurso caricato de entrar um mendigo, isso já passou, aquela fazer um teatro, de botar um mendigo ali na porta, e tem que trazer um pobre para cá e tal, não é só isso. São pessoas que pensam diferente de nós. São pessoas que talvez, por causa da sua visão política, ideológica, social, cultural, viveram a vida inteira de um jeito, errado, mas só sabem viver daquele jeito. E que agora encontram no Evangelho a lente que vai fazê-las enxergar o mundo de forma correta. Mas se eles não encontrarem esse abraço fraterno aqui, vão encontrar onde? Se eles não encontrarem aqui um jeito diferente de viver, onde eles vão encontrar? Por isso, essa igreja, a igreja do Quatraque, tem sido tão ensinada sobre entender histórias que chegam aqui, amar aqueles que são diferentes e ensinar o Evangelho. Aqui não tem aquela história de venha como está e fique do jeito que você está. De fato, venha como você está e o Evangelho vai consertar o seu coração. Nós precisamos entender esse discurso de aceitar aqueles a quem Deus chama, porque a obra é dele. Por fim, aprendemos no discurso de Pedro, primeiro, que Deus não tem favoritismos. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, você não é melhor do que ninguém. Amém por isso? Deixa eu ver se você tem coragem de dizer amém. Você não é melhor do que o mais vil pecador que você conheça. Você não é especial coisa nenhuma. Você não tem valor diferente dos outros coisa nenhuma. Isso é conversa de coach. Para Deus, todos nós somos alvos do seu imenso amor de igual forma. Todos somos especiais para Deus em mesmo nível. Chega de achar que nós somos melhores ou mais importantes do que outras pessoas para o reino de Deus. Todos nós temos o mesmo valor, temos o mesmo Pai, temos o mesmo sangue derramado sobre nós. Todos nós somos um só corpo. Não há favoritismo no reino de Deus. Nos versos 36 a 38, o Evangelho é uma mensagem de paz. O Evangelho promove reconciliação e não divisão. O Evangelho é uma mensagem histórica, redentiva, verdadeira. Cristo é real. Cristo é verdade. E por fim, o Evangelho é uma mensagem de libertação. Principalmente quando Pedro fala no versículo 38 da libertação dos oprimidos do diabo. O Evangelho é uma mensagem de libertação do homem, do poder das hostes malignas que aprisionam a todo o ímpio. Pedro vai usar um vocativo para assim colocar o povo em contato direto com a palavra de Deus. Ele vai usar a ideia de que nós somos povo, nós somos o povo, e as pessoas vão receber esse impacto de uma mensagem que o Evangelho promove. Termino esta unidade, levando todos nós a observarmos um detalhe importante sobre o Evangelho destacado por Pedro aqui. Pedro, nos versículos 42 e 43, fala da tarefa que nós fomos comissionados. E esse é o último ensinamento para nós. Pedro vai mostrar que todos nós devemos pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por juiz de vivos e mortos. Qual é a mensagem da igreja? Por que a igreja faz missão? Porque nós fomos ordenados por ele. Porque nós devemos pregar o Evangelho e assim confirmar a soberania de Deus e a salvação que vem do alto. A pregação de Pedro, então, leva aquele povo a ver que existe um Senhor sobre todos e que esse Deus a quem ele prega é um Deus que morreu na cruz para resolver os nossos dilemas e que a sua mensagem ela é poderosa para salvar, versículo 43, todo aquele que nele crê para a remissão dos seus pecados. É uma pregação fantástica de Pedro, que nos leva a profundos aprendizados e a uma experiência marcante, divisora de águas em seu ministério. Na semana que vem, se assim o Senhor permitir, nós veremos dos versos 44 a 48 o que aconteceu que Pedro nem conseguiu terminar o seu sermão, pedir a oferta lá do povo, pedir o dízimo, nem teve nada disso. De repente, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo caiu sobre eles. E não vou fazer propaganda, não vai ter Espírito Santo caindo aqui, nego no reteté, nada disso. Nós vamos entender como isso aqui é aplicável hoje para nós. Que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. Amém.